Agora na Band News FM, Humanamente, com o Dr. Daniel Barros e Inês de Castro.
O sonho do filho existe, mas parece cada vez mais intangível. Mês após mês, a mulher se frustra ao perceber que ainda não deu, que ela ainda não conseguiu engravidar. Essa frustração e a impotência, ela vai levando ao longo da sua vida, que cada dia parece mais difícil de tocar adiante. Como faz para lidar com essa angústia de querer, mas não conseguir se tornar mãe? Parece que é um sonho que vai ganhando corpo, vai virando realidade. Essa enorme frustração vira o foco da vida dessas mulheres. Vamos falar sobre as frustrações e até os transtornos psiquiátricos vividos por mulheres que tentam engravidar, mas não conseguem. Está começando Humanamente, o programa de auditório da Band News FM, que coloca você para pensar, que é sempre comigo, Inês de Castro, com o Dr. Daniel Barros, com a nossa plateia, um programa gravado aqui no auditório do Instituto de Psiquiatria do HC da USP, é a nossa parceria Band News FM e PQ. Daniel, a frustração dessa mulher que não consegue engravidar, e isso é um transtorno tão grande que não raro, como eu estava dizendo, vira o assunto único da vida dessa mulher.
É muito interessante que quando a gente tem um problema ou um desejo, uma meta que é muito carregada de afeto, então que a gente tem muita energia emocional envolvida naquela meta, parece que ela é o único problema que existe. Então é o sujeito que quer passar no vestibular, parece que se ele passar no vestibular, tá tudo resolvido. É o sujeito que quer casar e só pensa em casar e parece que se... Quando casar, então, está tudo resolvido. E isso fica potencializado com a questão da maternidade. A maternidade é um estatuto assim, social muito valorizado, então as pessoas que não conseguem começam, muitas vezes, a ficar cada vez mais se cobrando, cada vez mais frustradas, e essa meta domina o cenário, de fato. E aí fica com a sensação de que quando engravidar, aí sim vai estar tudo resolvido. O que traz dois problemas. Primeiro, que às vezes a pessoa não consegue de fato, e aí fica com a sensação então, de que nunca vai resolver aquele problema. E o segundo, que é quando consegue. Porque aí consegue e vê todos os desafios que tem depois de engravidar e ter filho, etc. E não raro, casais até se separam depois de uma luta muito grande para engravidar. Então a gente tem que ter um cuidado muito, muito sutil aí no ajuste das nossas expectativas.
Quem vai ajudar hoje aqui a gente no Humanamente, a nossa convidada, a doutora Liliana Seger, que ela é psicóloga clínica do programa de transtorno do impulso, que trabalha também com infertilidade, e é autora do livro Cadê Você, Bebê? Doutora, não sabia que você tem um trabalho maravilhoso com pacientes que lidam com a raiva, esse transtorno do impulso tão difícil de lidar às vezes, mas não conhecia esse seu trabalho com as mulheres que querem engravidar. E queria que você começasse o programa de hoje falando exatamente desse livro Cadê Você, Bebê? Que é um livro com depoimentos reais. Você entrevistou mulheres que contam as suas histórias e elas aparecem aqui no livro.
Estou muito feliz aqui de estar falando sobre reprodução humana. Na verdade, eu sou muito mais conhecida pelo meu trabalho na raiva, mas a reprodução humana está presente na minha vida desde muitos anos. O meu doutorado, na época, que eu defendi em 2000, foi o primeiro doutorado em reprodução assistida e estresse e ansiedade relacionada a esses pacientes. Comecei a ver e a estudar que os pacientes muitas vezes tinham uma dificuldade enorme de engravidar em função da ansiedade e do estresse gerado pela dificuldade, que é uma coisa diferente do que se falava, que muitas vezes as mulheres não engravidavam porque elas tinham questões psicológicas que as impediam de aceitar ou engravidar. E eu mostrei que, na verdade, o estresse e a ansiedade vinha depois da dificuldade. Elas ficavam tão estressadas que aí sim isso impedia essa reprodução, e comecei a estudar reprodução assistida. Na época, depois do doutorado, eu fiz um livro para profissionais, que é aquele outro, que é reprodução humana para psicólogos e médicos, e fiquei sentindo que as mulheres me pediam muito, elas sentiam uma solidão muito grande, principalmente naquela época não existiam os grupos de WhatsApp que existem hoje, onde é muito legal, porque elas conversam, elas contam as histórias e não necessariamente elas precisam se expor.
Porque imagino que a mulher, quando vive esse momento tão particular para ela, né, se sente muito isolada no seu drama. Uhum. A possibilidade de dividir com outras mulheres que estão passando exatamente pelo mesmo percalço deve trazer um certo alívio para essa pessoa.
Imenso, é maravilhoso. Veja a diferença. Quando eu comecei esse trabalho, a gente fazia grupos com mulheres e na sala de espera, a gente chamava isso de grupo de sala de espera, a gente via muitas vezes os maridos com um jornal assim na cara, se escondendo, revista, um olhando para o outro. E aí, quando nós fizemos os grupos, a gente viu que as pessoas começavam a falar muito mais sobre si. É muito interessante, quando a gente está passando por uma situação de estresse ou de ansiedade, a gente acha que é só com a gente que aquilo está acontecendo. As mulheres que não estão conseguindo engravidar, por exemplo, elas saem ao shopping, vão para lá, falam, meu Deus, ela só vem barriga. Todo mundo é fértil, menos eu.
Com o barateamento das tecnologias, enfim, com outras questões sociais que favorecem as fertilizações e etc., você vê essa questão pululando aí na sociedade, né? Tanta gente falando disso, tanta gente enfrentando isso, mas, puxa, é uma questão que já não é de agora, né? Pelo menos 20 anos a gente está vendo as pessoas ficarem estressadas, desgastadas emocionalmente.
O procedimento na mulher, ele é extremamente invasivo, né? Os exames, etc. Para o homem, é um espermograma. Ele vai lá, entra na salinha, se masturba e colhe o sêmen, né? Para avaliar. E os homens dizem, não, eu não vou. O problema deve estar com você. Antigamente era mais forte ainda, isso que eu te falo de 20 anos atrás. Muitas vezes a mulher iniciava o tratamento até na metade, o marido não tinha colhido um exame de esperma. Hoje não, hoje já faz parte, né, graças a Deus, do protocolo. A mulher chega, não consegue engravidar, vamos fazer toda essa avaliação. E tem uma outra questão também que é muito importante em função... que veio piorando também nos dias de hoje, a mulher tem deixado para ter filhos depois dos 35 anos. Então, eu preciso me estabilizar, eu preciso arrumar um emprego, eu preciso casar, eu preciso... né? E quando vê, gente, os nossos óvulos nascem conosco e vão morrendo ao longo do tempo.
O ajuste do relógio também...
a cada 40, 24, 48 horas tem novos.
Não está, né, favorecendo muito a gente, não, o estilo de vida que a gente optou por ter. Agora, doutora, que impactos essa frustração da gravidez que não acontece, a ponto de causar um transtorno na vida da mulher? Estou falando de transtorno mental. Quais são esses transtornos e que volume pode ter essa frustração para essa mulher?
Veja, primeiro, o desejo que vem vindo de ter um filho, não consegue, tenta, né? É o que a gente fala, faz aquelas tentativas caseiras, né? É um processo longo, não é que você tenta 2, 3 dias e aí resolveu, ou 5 dias, o seu tentar depois de 30 é melhor. Não, eu tenho que sempre esperar o mês seguinte para ver se engravidou, se não engravidou. Eu sempre digo que, inclusive na reprodução humana, é um processo de engravidamento. O que que isso vai trazendo para as mulheres, né? E muitas vezes para os homens. A gente às vezes também deixa de falar dos homens e é muito importante. As mulheres, por exemplo, elas começam a se sentir menos mulheres, que não vão conseguir ter uma família, acham que vão ficar desinteressantes, que não vão conseguir deixar um legado. Uma série de coisas faz uma mulher desejar tanto um filho. Quais situações são mais comuns? Primeiro, o que acaba acontecendo? A relação do casal pode começar a se desgastar, então a gente vê tantos casais que ficam mais unidos nas tentativas de reprodução, e isso que o Daniel falou é muito importante, às vezes eles estão mais unidos durante todo o processo, depois que eles têm o filho, eles se separam. Ou, às vezes, eles se separam antes, que não aguentam a pressão. E uma outra coisa, gente, que talvez seja falado em algum outro momento, a relação sexual do casal vai embora. Por quê? Porque eles não têm mais relação sexual, eles não transam mais.
Porque vira uma coisa mecânica. A gente conhece um monte de mulher que marca a hora para transar, para fazer sexo. E isso tira qualquer impacto de sedução, de romance. Aí é uma coisa diferente, né? Uma coisa é querer engravidar, outra coisa é a vida sexual. E essas coisas vão se misturando.
Aí eles não estão mais tendo uma relação sexual, eles estão, eu brinco, copulando para ter um filho, né? Então vamos lá, vai, pelo amor de Deus, o homem tem que pensar em qualquer coisa para ver se ele consegue uma ereção, né? E a mulher fala, vai logo, vai logo, vai logo, vai, acaba com isso, pelo amor de Deus, rápido. teto, né? E aí eu brinco, eu falo que quando o casal começa a olhar para o teto, aí a mulher fala, precisa trocar a cortina, trocar a lâmpada, precisa pintar, meu Deus, a parede, precisa levar as... Porque ele não está mais ali, né, na relação.
É um pouco isso que acontece quando entra nesse círculo de pressão, é obrigado, etc. Aquilo vira um cativeiro, vira uma pressão, e as pessoas realmente não conseguem se reproduzir, né, Liliana?
Não conseguem, e assim, aí a gente começa a ver a mulher com anorgasmia, o homem com ejaculação precoce ou com impotência, né? E assim, a ausência de desejo, que é uma coisa que vem acontecendo demais nos relacionamentos, né?
Esse mês não deu, mês que vem, quem sabe, né? Mas no mês que vem também não deu, nem no outro, o bebê não vem. Há mulheres que insistem em tratamentos de inseminação artificial, que são caros e que causam desgaste para ela, para o marido, para o casal, para a família. Às vezes desgasta mais ainda, né? Os amigos, toda aquela rede social em que aquele casal está inserido. A gente está falando hoje sobre como lidar com a angústia e as frustrações quando a mulher deseja ter filho e não consegue. Esse é o tema aqui no Humanamente, o programa de auditório da Band News FM que coloca você para pensar, que é sempre comigo, Inês de Castro, com o psiquiatra Daniel Barros, nossa plateia, e hoje também a nossa convidada, a doutora Liliana Seger, que é psicóloga clínica do programa de transtorno do impulso do IPQ. Ela também trabalha com infertilidade e é autora do livro Cadê Você, Bebê? Doutora, queria começar falando sobre esse tema polêmico que eu prometi no outro bloco, que é o instinto materno, porque se consolidou a ideia de que toda mulher tem instinto maternal, o que não é verdade. Hoje em dia as mulheres têm mais coragem, mais peito para admitir, não quero ter filho, ponto final. E tá tudo certo, né?
É muito importante, né? Porque, de fato, eu acho que instinto materno algumas pessoas têm, algumas têm mais aflorado do que outras, e muitas mulheres, gente, têm o desejo e o direito de não querer ter filhos. Só que quando elas colocam isso, elas são vistas, inclusive, da mesma forma daquelas que não têm. Incompletas, deve ter alguma coisa de muito errado com você, você não deve ser uma boa pessoa. Tá falando que não quer? Porque não pode. Porque se pudesse, teria.
Tem uma pressão social tão grande em torno de ser mãe, de ter filho, que eu acho que deve ter pessoas que nem pensam que elas não são obrigadas.
E as pessoas têm aquela expectativa pra gente, né? A expectativa não é nossa, mas que a pessoa fala assim, bom, e agora? Quando é que a família vai crescer? Ah, mas se você não tiver filho, você não vai conhecer a felicidade. A família não vai ser completa se você não tiver um filho.
Que essa questão do instinto realmente é muito forte, a questão social é muito forte, e graças a Deus isso tem mudado, as mulheres têm se posicionado muito mais firmemente, do tipo, eu não quero ter filhos, né? E a questão da adoção é uma outra questão muito importante.
Vamos falar da adoção daqui a pouquinho. Tá. Eu quero antes falar sobre o desgaste provocado nesse processo das tentativas da inseminação artificial, que às vezes não dão certo, é um processo caro, às vezes a pessoa paga uma clínica de reprodução, que tipo de transtorno mental aí pode ser gerado a partir desse processo que é tão desgastante?
A gente tem mais ou menos três tipos de tratamentos, que é a inseminação, onde se capta o espermatozoide e se coloca na mulher com uma pipeta, tranquilo, em consultório, a chance é muito menor. A gente tem a FIV, que é a fertilização in vitro, e a gente tem o ICSI, que é a injeção intracitoplasmática de espermatozoides, ou seja, a gente faz a captação dos óvulos, toma os hormônios, faz a captação dos óvulos em laboratório, aí eles são fecundados, o ICSI, você coloca o espermatozoide com a pipeta dentro do óvulo, então é muito maior a chance, porque isso permite com que homens que tenham problemas de espermatogênese, com um único espermatozoide, não preciso esperar que ele fecunde sozinho o óvulo, eu coloco ele dentro do óvulo. E aí você coloca, depois de 3 a 5 dias, esse óvulo na pessoa, assim, muito por cima. Isso tem tudo explicado no livro também, de forma bem clara. Muitas vezes, gente, uma série de mulheres tomam hormônios e o desejo é tão grande que elas não têm nenhum efeito colateral. E tem pessoas que dizem, ai meu Deus, você vai tomar hormônio, você vai ficar nervosa, você vai ficar gorda, você vai inchar, vai ser horrível, não sei o quê. Gente, é um desejo. E se a medicina pode ajudar, a gente tem que ir atrás desse desejo. E às vezes é um desserviço a gente falar que a mulher fica mal, porque muitas não ficam. Agora, eu estou dizendo fisicamente, tá? Elas ficam bem. Agora, emocionalmente, a carga é muito grande, porque eu digo que a frase que eu uso, um engravidamento. Então, assim, primeiro eu começo a tomar, eu começo a estimular, eu vou fazendo ultrassons para ver se os óvulos estão crescendo. Ai, estão crescendo. Então já, oxa, consegui. Aí eu vou captar os óvulos. Quanto tinham? Tinham 10. Ai, que bom, eu tinha 10, que estavam bons. Aí, nova fase, vai fertilizar. Ah, fertilizar. Fertilizaram quantos? Isso está passando um mês. Ah, fertilizaram 4. Ai, meu Deus, quantos eu coloco? Antigamente a gente colocava 2, 3, 4. Hoje não, máximo 2. Então se coloca só um em função do preço mesmo. Custa em média 30 mil reais.
Só pelo seu relato, doutora, eu estou sentindo assim, uma ansiedade.
A ansiedade é total,
permanente.
Inês, é enorme, é permanente o tempo todo. Ah, então, ai, nossa, consegui. É cada ultrassom, é cada dia que eu saio do trabalho, eu vou lá, eu tenho que fazer ultrassom no dia certo. A vida passa a ser isso.
Não 100%. Conta, a família cobre aí,
conta,
deu
não
certo.
Conta, não fala, não fala nada, porque depois, aí eu tenho esses 15 dias para esperar o beta, que é o exame de sangue, e aquele desespero, meu Deus do céu, cada vez que vai fazer xixi, ai meu Deus, sangrei, não sangrei.
Esse,
ai,
o impacto emocional e psicológico para essa mulher, é um impacto momentâneo, é durante aquele processo, ou isso pode perdurar depois, ao longo da vida dela, é uma bagagem que ela vai ter de carregar?
Olha, os casos são muito individuais, normalmente essa ansiedade, essa dor perdura durante todo o tratamento e durante o tempo do tratamento. Conhecemos um caso, ela não foi para um psicólogo, né? Então dá para entender até por quê. Ela teve 8 anos de tentativas aqui no Brasil, fazendo fertilizações seguidas, 8. Aí ela não conseguiu, ela foi para Nova York, ela ficou lá 2 anos e voltou grávida. Quando ela estava com 4 meses, ela voltou no serviço, 4, 5 meses, ela estava grávida, chegou para o chefe do serviço, que ela tinha passado 8 anos antes, e falou, doutor, eu vim aqui para ver se consigo tirar, que eu não estou pronta para ser mãe. Então, assim, é um caso que você fala, gente, ela ficou 10 anos tentando, você imagina onde foi. Então, uma coisa que a gente fala é qual é o momento de parar? Veja por que essas pessoas precisam tanto de uma psicoterapia focada nessas questões.
Toda mulher que passa por esse processo de fertilização artificial, ela deve fazer um acompanhamento psicológico?
Deve. Infelizmente, isso eu posso dizer de cadeira, muitas clínicas de fertilização, né? Elas têm um psicólogo, mas o médico não encaminha. Quando é que sabe quando o médico encaminha? Naquela paciente que já teve 3, 4 tentativas erradas, que não para de chorar e está muito desestruturada, e ela vai. E o nosso trabalho tem que ser anterior. Tem que ser, vamos dando este suporte e aprendendo a trabalhar com essas questões antes. Que as mulheres tentantes me mostraram nesses anos todos, é que a visão de uma mulher ou de um casal que não consegue engravidar é completamente diferente de um casal que tem uma, eu brinco, eu falo que tem uma reprodução caseira, completamente diferente. Quem não passou pela dificuldade de conseguir engravidar não consegue imaginar o que é a vida e o sentimento desses casais.
Fala um pouquinho sobre adoção, Liliana. Algo que as mulheres, nesse processo de tentativa de engravidar, ouvem muito da família, dos amigos, mas está tão difícil, porque você não adota uma criança? Tem tanta criança aí precisando ser adotada no mundo.
Quando um médico ou um amigo diz, por que você não adota? É a mesma coisa, tirando as... Já eu explico por que eu digo isso. Quando a mulher não está conseguindo engravidar e vai ao médico, ele fala assim, compra um cachorrinho. Vai viajar. Gente, adoção é uma coisa muito séria. Não é um vale empada, não é um vale brinde. Não é... Adota, porque depois aí você tem o seu. Então, adotar um filho é ter um filho também, só que eu não vou gestá-lo. E gestar ainda é muito importante para muitas mulheres. E não somos nós que temos que dizer se isso deve ser feito ou não para que ela se distraia com uma adoção.
Agora, Liliana, tem gente que não vai conseguir, né? Tem gente que vai passar a vida e não vai ter filho. Eu costumo dizer que o luto é um remédio amargo. Porque é amargo, mas é remédio. Né, assim, enquanto a pessoa, vamos dizer que é uma pessoa que não vai conseguir, o futuro já está marcado, ela não vai conseguir, ela vai estar lá com 60 anos, 70 anos e não vai ter tido filho. Enquanto não cair a ficha para ela que ela não vai conseguir, ela vai ficar tentando, vai ficar angustiada. Depois de um certo momento, ela já não vai mais conseguir mesmo, já é impossível, medicamente impossível, e ela, se ela não fizer esse luto de realmente isso não aconteceu, eu preciso ver essa página, ela pode ficar angustiada até os 80 anos, né?
Normalmente não fazem, né, o luto e ficam, né? Fala, olha, se eu tivesse tido filho, se eu tivesse podido, etc, etc. E essa coisa do tentar também é um outro aspecto bastante controverso, né? Hoje a gente tem mulheres com 50 anos fazendo fertilização, gente. E vão, quando elas tiverem 60, a criança tem 10. Então, assim, tem uma série de coisas que a gente também tem que ponderar. Eu sei que a gente ainda é mais jovem, eu já tenho essa idade, né? Já tenho 60 anos e me sinto jovem, tenho muita coisa para dar, mas eu não sei como é que eu seria com uma criança de 10 anos hoje ou de 5 anos. Então, assim, a gente tem que pensar muito nisso, até pelo futuro dessa criança e o quanto nós hoje, você falou do luto, é interessante porque esses lutos vão sendo contemplados pela medicina. Então, assim, não tem óvulo? Faz óvulo doação. Não tem esperma? Faz esperma doação. Não tem parceiro? Faz com outro. Então, a gente não vai tendo lutos, a gente vai tendo tamponamentos destas dores.
Muito bem, o tema é vasto, merece até uma segunda abordagem. Queria agradecer a doutora Liliana Segger, que participou hoje conosco aqui no Humanamente, falando sobre as decorrências do processo de fertilização assistida para essa mulher, para esse casal, para essa família. Doutora, foi um prazer, muito obrigada e até uma próxima.
Obrigada.
Obrigado, Daniel Liliana. Barros, meu parceiro, lembrando que semana que vem tem mais Humanamente aqui na Band News FM.
Você ouviu Humanamente na Band News FM.